Quick Metal, o podcast mais pesado do planeta. Eu, Nando Machado, estou aqui com meu colega de trabalho, Eric Camp. Não temos hoje participação de Daniel Dissler nem de Erika, né?
É isso, eles não puderam participar, mas a gente está comandando aqui hoje, é só nós.
Isso aí, a gente vai falar de alguns lançamentos e alguns relançamentos que aconteceram no mundo do metal recentemente, que a gente ficou muito entusiasmado, e também já preparando o espírito natalino, né? Porque são excelentes presentes, inclusive se alguém quiser me dar um deles de Natal, eu aceito, ou então até agosto, meu aniversário, 16 de agosto ano que vem, mas Natal já está chegando, é mais perto. O que você escolheria de Natal para desses relançamentos?
Putz, olha, tem um box do Motorhead aí, a coisa mais linda do mundo, né?
É realmente, o Motorhead caprichou. Vamos começar falando do Motorhead, né?
Vamos.
A gente ama o Motorhead, né? A gente é uma banda que faz parte da nossa vida desde sempre. O Motorhead realmente caprichou muito nessa comemoração do aniversário de 40 anos de dois álbuns, né? Os caras naquela época... eles não esperavam muitos anos, né, como hoje em dia, para lançar um disco novo. Pelo contrário, eles trabalhavam muito, além de turnês extensivas, eles também lançavam muitos discos. E no ano de 79, os caras capricharam e lançaram Overkill e o Bomber, né? Overkill é o segundo disco de estúdio do Motorhead. Depois de um primeiro disco que não foi tão bem sucedido, eles capricharam realmente para lançar o Overkill, que acho que aí definiu o estilo da banda. Como aquele power trio poderoso que agradava tanto aos headbangers do metal quanto aos punks, né? Eu acho que ela foi a primeira banda que realmente conseguiu agradar essas duas tribos, e com esse disco Overkill, acho que eles entraram para a história. E depois, na sequência, lançaram o Bomber, que essa caixa ela traz os dois discos, a edição comemorativa desses dois discos, e tem várias edições, né? Tem a caixa completa, que tem... Tem tanta coisa que eu nem lembro de cabeça. Eu sei que tem os dois discos remasterizados e com 180 gramas em vinil, né? Tem dois discos duplos também ao vivo. Eu acho que deve ser um da turnê do Bomber e um da turnê do Overkill. O que mais tem na caixa?
Bom, o box também tem livro de 40 páginas, tem CD com b-sides, livro de partituras, broches, é assim... É um negócio realmente gigantesco e é bonito demais, né? Os CDs, eles estão... Nossa, é pesado, é bonito, com os livrinhos ali, enfim, tem as versões de vinil, a versão com CD, é um baita presente, assim. E a gente tá com um box aqui no Wikimetal e a gente tá sorteando lá no Instagram, então se você quer ganhar, é só entrar lá no Instagram e concorrer, ver direitinho como é que faz, que a gente vai sortear um box completo.
Então, a promoção ainda tá rolando, né?
Tá rolando.
Muito legal. E esse box é edição completa, como a gente tava falando, que vai... comentou, são vários discos de vinil, tem os compactos também, né? Tem programas da época dos shows, né? Da época das turnês, tem essa caixinha de buttons, mas eles também para também poder presentear, entre aspas, fãs não tão abastados, né? Eles também lançaram outras edições menores, né? Eles lançaram separadamente os dois, né? Overkill, a edição Deluxe em vinil e o Bomber também, e lançaram em CD também, né? Então, assim, quem não tiver lá fora, parece que está custando 150 libras e dá uns 800 reais, talvez, por aí,
né?
Imagina que aqui deve ser mais ou menos o dobro, então é uma graninha, né? Mas eles também estão lançando em outros formatos, e as pessoas também podem adquirir nesses outros formatos. Mas é um presentão de Natal, né? Se ganhar um desse aqui. É só o Wikimetal que traz pra você, né? A gente teve acesso a essa caixa através da gravadora do Motorhead. Eles pediram pra gente fazer essa promoção. E a gente sabe que foram pouquíssimas caixas dessas que vieram pro Brasil. Então, acho que uma das poucas chances que os fãs de metal têm de ganhar essa caixa é através dessa promoção do Wikimetal, ou então desembolsar essa mini fortuna.
Bye.
Continuando, também outra banda gigantesca que a gente adora aqui, também tá relançando coisa. O Iron Maiden, né? Tá trazendo quatro novos álbuns antigos remasterizados, que são o Power Slave, Somewhere in Time, Seven Son of a Seven Son e No Prayer for the Dying, que tá saindo também em versão de CD e de vinil, e todas em versão remasterizada. Na verdade, eles estão seguindo, né? Eles estão meio que relançando a discografia inteira do Iron Maiden. Já tinha saído o próprio Iron Maiden, Killers, Number of the Beast e Peace of Mind. Então também já tem nas plataformas digitais, esse já dá pra ouvir de casa, pelos streams, enfim. E também são edições muito legais.
Agora que você lembrou das plataformas digitais, o Motorhead também lançou esses ao vivo aí, essas raridades que estão na caixa, nas plataformas digitais. Então já dá pra ouvir Stay Clean, vários clássicos da banda, desses dois discos aí no streaming. Mas é muito legal, o Iron Maiden tá sempre trazendo esses discos aí que a gente gosta tanto em edições novas e remasterizadas. Então, para quem é fã do Iron Maiden, nada melhor do que ouvir e várias vezes aí esses clássicos aí da banda. Falando aqui de bandas que estão não relançando coisas novas, mas lançando coisas novas, a gente ficou muito feliz de ter, na sexta-feira passada, que o Ozzy lançou uma música, né? Foi meio de surpresa, né?
Foi
meio pego de surpresa. Ele lançou uma música muito legal, uma música que chama Under the Graveyard. É uma música que começa meio balada, ela tem uma parte um pouco mais pesada, mas é a cara do Ozzy. Ele já tinha lançado uma música há pouco tempo atrás com o rapper, né?
O Post Malone.
Que é um dos rappers mais famosos do mundo. Eu, pessoalmente, não curti muito, mas entendo que é importante para ele. Deve ter sido uma estratégia aí de marketing da Sharon Osbourne, que ela deve ter obrigado. Ele nem deve saber quem é Post Malone, imagina. Ele não deve nem ter ideia de quem é Post Malone, mas acho que é importante para o Ozzy estar indo atrás também desses novos públicos aí, desse público do Post Malone, principalmente no streaming, né, que é gigantesco. Mas em compensação, depois dessa música do Post Malone, que para quem gosta de metal e quem gosta do clássico do Ozzy, realmente não foi o que a gente esperava, né? Mas agora com Under the Graveyard, acho que foi uma bela música.
E o interessante é que diz, pelo menos a Sharon disse em entrevista, né, vai saber, que esse álbum novo do Ozzy, o Ordinary Man, que vai ser lançado ano que vem, provavelmente no começo do ano, só surgiu por causa dessa colaboração com o Post Malone, né? Porque o Ozzy passou por vários problemas de saúde esse ano, foi internado, enfim, acidente, né? Acho que ele caiu da escada, enfim, passou por várias coisas ruins, e aí justamente essa colaboração com o Post Malone fez com que ele sentisse vontade de gravar. E aí ele chamou o Duff McKagan, do Guns N' Roses, e o Chad Smith, do Red Hot Chili Peppers, o Duff no baixo e o Chad na bateria, para lançar Under the Graveyard. Então vale a pena dar uma conferida.
Muito legal esse timaço de músicos aí gravando com o Ozzy. Imagina, por mais que o cara seja bem sucedido, se o Ozzy faz um convite desse, acho que é muito improvável alguém recusar um convite desses, né? Músicos, você vê o Duff McKagan no Guns, deve ter uma agenda super complicada, o Chad Smith também no Red Hot Chili Peppers, né? Mas imagina, receber um convite desse do Ozzy deve ser uma honra para qualquer músico, né? Vamos ouvir um pouquinho do Under the Graveyard?
Vamos.
gente também ficou muito feliz de ter ouvido uma música nova. Já não foi uma surpresa, porque eles já tinham tocado essa música no Rock in Rio. Na verdade, eles tinham lançado essa música pela primeira vez no Rock in Rio. Foi o Sepultura que veio com uma pedrada, né, com Isolation. A gente já tinha ouvido ela sendo tocada no festival, mas acho que agora com o lançamento do clipe e da música mesmo, deu para perceber que realmente Sepultura, com o Slayer se afastando dos palcos, acho que não tem para ninguém, né, meu? Acho que no thrash metal mundial é o Sepultura lá no topo, e Isolation é uma porrada. Eu ouvindo a música me lembrou bastante o Sepultura das antigas, assim, um thrash metal mais anos 80, assim, mais tradicional. Mas realmente essa formação do Sepultura, eu já disse isso várias vezes, eu acho que eles provaram no Machine Messiah, né, com o Eloy Casagrande, com o Derek, com o Paulo e o Andreas, que acho que essa formação do Sepultura veio para ficar, e eles vão fazer muito barulho juntos ainda.
É, e essa faixa Isolation, ela talvez tenha esse nome. O Derek falou em entrevista que eles passaram um tempo difícil assim no estúdio para gravar o álbum, né, o novo álbum Quadra, que sai também no começo de 2020. E ele falou que eles chegaram em exaustão completa, física, mental, e que o resultado é esse CD, e Isolation é o espelho disso tudo. Então eles quiseram mostrar o nível assim da preparação que eles tiveram e de todo o processo de gravação desse novo disco.
Falando, já que a gente citou eles, né, a gente também tem novidades do Slayer. O Slayer, a gente está gravando esse programa na segunda-feira, dia 11 de novembro. A gente teve a grata declaração, leu uma grata declaração do empresário do Slayer, que a banda provavelmente não vai encerrar suas atividades por completo, né? Eles se afastaram das turnês e dos palcos, principalmente pelo Tom Araya ter dificuldade em conseguir tocando, problemas da coluna, etc. Mas ele já deu a entender que a banda vai continuar gravando discos, talvez lance pelo menos mais um disco, né? Depois do excelente Repentless, que eles lançaram há pouco tempo, né?
É, e o Repentless também saiu no The Repentless Killity, agora no dia 8 de novembro, um álbum ao vivo, né, gravado na Califórnia, o show dessa turnê de despedida, e que também virou filme, né, com uma história ficcional de um ex-nazista, que é um personagem chamado Wyatt, e que na segunda metade do filme aparece o show completo do Slayer dessa nova turnê. Então, assim, ainda tem muito Slayer pra gente curtir.
É gravado no The Forum, né? The Forum é a casa que eles escolheram para fazer o último show da carreira do Slayer. Uma banda, é uma casa tradicional, super tradicional, lá de Los Angeles, e eles vão já anunciar o último show dessa última turnê, vai ser no The Forum. E esse filme, esse show que aparece no filme, também foi gravado nessa casa. Então, uma casa que eles devem se sentir muito à vontade. Vamos falar agora das nossas dicas. O que, que temos de dicas e lançamentos, Eric, para a gente comentar aqui para os nossos ouvintes?
Bom, a minha dica é de uma banda relativamente... não é nova, né? Mas dos anos 2000 e poucos para cá, metalcore, dá uma galera mais jovem que gosta, mas acho que vale a pena todo mundo ouvir. É a música nova do Bring Me The Horizon, Ludens, que faz parte da trilha sonora do jogo Death Stranding, que é o novo do Kojima e que acho que saiu essa semana, que tá todo mundo falando que é um baita jogo de Play 4, né? Enfim, e eles estão fazendo parte da trilha sonora e é interessante que é uma música que parece que ela passa por todos os momentos da banda, assim, que foi uma banda que começou muito mais pro metal, pro metalcore mesmo, assim, com guturais e screamos o tempo inteiro, vocais muito sujos, assim. E o último disco, Emo, do começo desse ano, já tem uma pegada muito mais pop, eletrônica, enfim. É, seguindo, acho que uma tendência dessas bandas. E essa música começa como se fosse desse último CD. Ela é mais eletrônica mesmo, mais pop, e aí ela vai ficando pesada, até que tem um breakdown aí, é só gritaria e guitarras pesadas, enfim, acho que vale bastante a pena ouvir. E eles também lançaram um clipe dessa música dirigido pelo Ollie Sykes, que é o vocalista da banda. Então, Ludens, a nova música do Bring Me The Horizon.
E a minha dica é um show que vai acontecer em 2020, ainda está um pouco distante, mas eu queria dar essa dica porque é muito importante que os ouvintes aí que gostam de bons shows se preparem e comprem logo esses ingressos, porque com certeza vão esgotar. O show que eu estou falando é de uma banda sueca chamada The Helicopters. O Helicopters só veio para o Brasil uma vez e eles estão voltando agora para um show no dia 14 de março. O show vai ser no Carioca Club. O show tinha sido primeiramente anunciado num local chamado Fabric, aqui em São Paulo, na Barra Funda, mas devido à alta procura por ingressos, o show foi transferido para o Carioca Club. E eles também confirmaram uma segunda data em 15 de março em Fortaleza, no Orbita Bar. Mas essa banda é muito legal, eles não lançam nada novo desde 2008. Eles estão voltando para o Brasil agora depois de vários anos sem tocar no país. E não percam o Nick Anderson, mais conhecido como Nick Ryan. É um cara genial e é uma banda sueca que não tem como perder. O show deles acontece no dia 14 de março no Carioca Club e dia 15 de março em Fortaleza. The bystander and destroyer. They need, they yearn. They lost with cheeks unturned, handshakes and hands from God. We get by the grace of God. Yeah, they get by. É isso, galera, esse episódio fica por aqui. A gente se vê daqui a duas semanas com mais um episódio do Week Metal. Quem sabe na próxima teremos a presença de Daniel Disler, Erika Romier, nossa editora do Week Metal. E não se esqueçam, sigam a gente nas redes sociais. A gente tem umas playlists muito legais no Spotify e no Deezer. Eu também estou participando agora com o Gastão Moreira de um programa chamado KZG News, que a gente coloca no ar toda sexta-feira a partir das 10h30 da manhã no canal Casa Gastão no YouTube, é um canal chamado Casa Gastão com K e Z. Não percam esse programa, toda semana as novidades da semana. É uma parceria do Wikimetal com o Gastão Moreira. E como eu disse, estamos aí nas redes sociais, estamos aí nos serviços de streaming Spotify e Deezer. E semana que vem, não nessa, na próxima. E daqui a duas semanas estamos de volta com mais um episódio do Wikimetal.
Valeu!
Beleza, Eric?
Falou!
Abraço! Wikimetal! Wikimetal! Wikimetal!